muito boa tarde a todos. Peço desculpa por este atraso, mas resulta sobretudo termos estado a três pessoas que tinham sido também convocadas para esta audição, mas não terão podido corresponder a esta solicitação. Eu peço muita desculpa de vos ter feito esperar. Queria também dizer-vos, antes de explicar a razão de ser da audição, que estas audições são sempre públicas, portanto são abertas a todas as pessoas que queiram assistir a elas. São objeto de gravação para efeitos de registro para memória futura, porque será elaborado um relatório das mesmas. E no caso concreto desta audição, há um pedido para serem feito o registro de imagens, para efeito de um trabalho académico. Queria saber se o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Bruno Gonçalves não se importavam que essas imagens fossem feitas. Não tem? Não estão se importa nada, faz favor. Ficou gravado. Hã? Ficou gravado?
Não nos importamos.
Muito obrigada. Bom, eu farei só uma curta introdução à razão de ser destas audições. Como terão visto pelo ofício que vos enviámos a solicitar a vossa colaboração, trata-se de um trabalho que a Assembleia da República decidiu fazer no âmbito deste ano europeu para o diálogo intercultural. Pensámos que teria toda a pertinência e todo o enquadramento fazermos um estudo mais aprofundado da comunidade dos cidadãos portugueses e da forma como se tem vindo a verificar e a processar a integração em vários segmentos da sociedade. E isto porque os indicadores que temos, que são indicadores sempre muito, muito variáveis, dão-nos informações que registam abandonos escolares elevadíssimos, insucessos escolares elevadíssimos, fracos índices relativamente à formação profissional e ao acesso ao mercado de trabalho, problemas significativos na inserção espacial, geográfica, isto é, habitacional. E, no fundo, há aqui um recurso quase que sistemático e generalizado relativamente ao rendimento social de inserção. Portanto, trata-se de tentar perceber porque é que esta comunidade portuguesa continua, por assim dizer, tão arredada de indicadores mais inclusivos e mais participativos na sociedade portuguesa. E nós só conseguiríamos perceber os déficits da nossa intervenção, das políticas e de todos os outros mecanismos que são o suporte destas mesmas políticas, se compreendermos a razão de ser desta situação. E para o percebermos, tem que ser com os próprios, tem que ser com cidadãos portugueses que são ciganos, que falem expressamente dos grandes problemas que identificam que estão na origem desta situação, e temos que falar com as associações e com as entidades que são os interlocutores desta mesma situação e também com aqueles que têm feito algum trabalho de investigação sobre esta mesma realidade. Isto para vos dizer que são estes todos os nossos interlocutores. Começamos naturalmente por aqueles que são os nossos primeiros interlocutores, que são os cidadãos portugueses, ciganos. Porque são esses os primeiros com quem temos que falar. Nós, independentemente das várias áreas que entendam que devem ser aprofundadas, nós privilegiamos fundamentalmente três áreas como instrumentais na percepção da exclusão ou da não inclusão, que tem a ver, a primeira, com a educação. E na educação há claramente diversidade neste comportamento educativo relativamente às meninas. Se nós temos indicadores muito baixos de sucesso educativo relativamente à comunidade escolar cigana, temos particularmente significativo este sucesso no que se refere às meninas. E aqui, como já disse hoje de manhã, na audição que tivemos só com mulheres ciganas, nós sabemos que são as mulheres as educadoras das crianças. Portanto, é claramente instrumental e necessário que as meninas ciganas sejam alfabetizadas e sejam educadas para promover uma mais rápida educação global de toda a comunidade e, portanto, uma maior participação. Numa segunda fase, que tem a ver com o segundo elemento, que é a formação profissional barra emprego ou barra trabalho. Portanto, como uma outra área instrumental. E, finalmente, a questão da inserção espacial ou geográfica, vulgo habitacional, solução habitacional, destas mesmas comunidades. Tanto quanto nós sabemos e registamos na informação que podemos compilar, a forma de alojamento maioritária da população cigana está fora das cidades, ou está nos arrabaldes, e arrabaldes nem sempre de fácil acesso. Que é uma outra área claramente instrumental, portanto, como se processa este alojamento. Tendo dito isto, é evidente que tudo o mais que nos queiram dizer é fundamental para a percepção. Tenho que dizer uma primeira palavra ao Sr. Presidente da Câmara, porque o Sr. Presidente já vai, noutra altura, teve a amabilidade de deslocar à Assembleia da República para ter uma conversa mais particular. Na altura não se tratava de uma audição institucionalmente prosseguida pela Assembleia da República, tratava-se de um incipiente trabalho de natureza mais pessoal, iniciado por duas deputadas, mas que foi possível dar o fogo maior e não podemos deixar de aproveitar este reboque do ano europeu para, de uma forma mais organizada e sistemática, compilarmos este conjunto de informação sem a qual qualquer iniciativa política vai ser errática. Vai ser errática. E acho que não podemos continuar a ser erráticos nas medidas que pretendem promover a inclusão dos cidadãos portugueses. Mas não podia deixar de dar-lhe esta palavra especial pela sua generosidade em duas vezes se deslocar à Assembleia da República e passava de imediato a palavra, sendo certo que falarão em primeiro lugar, pois as senhoras deputadas e o senhor deputado colocarão as questões que entenderem necessárias para um melhor esclarecimento daquilo que estamos aqui a tratar. Faz favor, Sr. Presidente. Com certeza, peço-lhe bem acima dessa desculpa. Costumo fazer isto, mas como fiz hoje de manhã, agora esqueci-me completamente. A senhora deputada Paula de Deus. Não, a senhora deputada Paula de Deus. E a senhora deputada Ana Couto, que são do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, do Partido Social Democrata. A senhora doutora Moira, a senhora deputada Maria, a senhora doutora Maria Miguel, que são assessoras do Grupo Parlamentar do PS e que dão algum apoio. E, finalmente, os últimos são sempre os primeiros, a senhora doutora Luísa Clássico, que é assessora da subcomissão e tem sido crucial na agilização completamente. É o elemento operacional desta grande operação que aqui está a ser fazendo. Muito obrigada. Faz favor, senhor.
Mas, doutora, eu não vou dizer mais, não vou dizer muito mais que aquilo que a doutora já teve a ocasião de me ouvir dizer, e por isso peço desculpa por repetir e talvez de algumas formas, digamos, aprofundar um bocadinho melhor aquilo que foram os meus pensamentos e, no caso concreto, meus e da minha esposa, que tivemos, e os dois. Não, porque também é uma pessoa interessada e daí que vim com ela. Eu primeiro quero começar por agradecer a iniciativa, porque efetivamente se não houver um estudo, se não houver documentos, se não houver ideias, dificilmente conseguimos ir para a prática com digamos, com políticas que sejam genéricas e que abranjam todo o país, e esse é um dos grandes problemas que se verificam nos tempos de democracia a esta parte. Porque efetivamente nós assistimos a diversas iniciativas sempre pontuais e muito localizadas num espaço geográfico, e que são iniciativas dos mais diversos âmbitos. Quase todas elas são excelentes, são muito boas no terreno, servem às pessoas e servem à comunidade cigana, mas depois também dificilmente vemos essas iniciativas, esses programas, digamos, espalharem-se tipo mancha de óleo e abranger novos territórios e abranger novas pessoas. E por isso, porque efetivamente estamos sempre nas fases do estudo, na experimentação e nunca passamos a uma fase subsequente que é, faça esta experiência, vamos lá, então, alargar este grupo, alargar esta área. Por isso acho, e digamos, permita-me que elogie a iniciativa como algo, ou um ponto de partida para questões que sejam levadas em nível nacional. Efetivamente, e como já uma vez referi à doutora, eu julgo que o princípio deste problema, ou o princípio da resolução do problema cigano no que diz respeito aos fatores de integração, passam, não diria 100%, mas muito à volta disso, pela escola. Ou seja, ou nós temos uma escola que seja uma escola que integre o miúdo, e através do miúdo integre os pais do miúdo, os tios do miúdo e os avós do miúdo, ou seja, integre a família, e que seja uma escola motivadora para o miúdo, mas que seja um fator de socialização ou de socialização de toda a família, através da família e da comunidade, ou se não conseguirmos isto, dificilmente a gente consegue alguma coisa neste movimento ou nesta necessidade de cidadania, incluindo na cidadania a etnia cigana. E efetivamente aquilo que tem sido feito tem sido pouco consequente. E por isso, digamos que os efeitos são efeitos muito pontuais e que não, acabam por não se refletir e acabamos por todos nós ter a sensação que nunca se fez nada, porque não tem grande expressão. E por isso, efetivamente, julgo que é facílimo nós conseguirmos, através do ensino obrigatório, ter as crianças ciganas na escola. Com esforço de ambos. O problema não está só na escola, o problema também tem que passar, porque também é dos ciganos, necessariamente, por isso eu nisso sempre tive uma perspectiva crítica e continuo a ter. Agora, nós também não podemos esperar que quem teve 400, 500 anos a ver um Estado como repressor, que em 400, 500 dias ou 400, 500 semanas passe a ver um Estado como benfeitor e como vai fazer tudo e que são os melhores do mundo. Por isso, este fator de desconfiança é um fator histórico que tem que ser assimilado. E por isso, e nem o Estado também pode esperar que aquilo que são tradições ancestrais possam, em pouco tempo, numa geração, elas mudarem totalmente. E por isso, essa grande questão, que na minha ótica é uma pequena questão, que é das meninas ciganas não irem à escola, que é o maior problema, porque os meninos ciganos também é um problema, quer dizer, eles vão à escola, mas poucos são aqueles que fazem o segundo ciclo. Esta que é a grande verdade, não é? E por isso, as meninas é que nem sequer é o primeiro fase. Mas é um problema que é um problema, eu não diria que é fácil de resolução, mas é um problema que há uma série de pistas para o resolver. Há mecanismos que o Ministério da Educação já os tem criados, e por isso é só uma questão de o adaptar, e urge fazer, agarrar em algumas comunidades e fazer experiências, e a partir delas, passado um ano, passado dois anos, alargá-las ao todo nacional. E por isso, no caso concreto das crianças ou das meninas ciganas que não vão à escola, elas, se o Estado não fizer nada, nós daqui a 50 anos temos rigorosamente o mesmo problema. Não é uma questão de 5 anos, é de 50 anos. E por isso o Estado tem que fazer alguma coisa para que isto se vença. Mas vamos criar aqui um regime excepcional só para os ciganos. Eu não concordo com regimes excepcionais só para os ciganos. O Estado... e as meninas ciganas não vão por uma questão... que tem a ver com a puberdade, tem a ver com o casamento, tem a ver com a virgindade das moças, e nós temos que respeitar isso, e se não as respeitarmos, também não conseguimos leite. O Ministério da Educação tem, nomeadamente, dois programas que se podem perfeitamente integrar com as meninas ciganas. Eu, no meu município, ofereço-me para cobaia, e tenho professores interessados até em poder desenvolver cada um deles. O que é que eu quero dizer? O Ministério da Educação tem um programa que é a Escola Móvel, que está feita para meninos circenses, essencialmente, sedentários. O problema dos ciganos com a escola móvel não seriam só aqueles que são digamos que são nómadas, porque são muito poucos, a parte substancial são os outros, mas este programa, que é um programa em que o professor visita o aluno, poderia ser um programa facilmente adaptável à comunidade cigana feminina de primeiro e segundo ciclo em que o professor visita, digamos, a criança na escola. Mas, entretanto, e eu isso não falei com a doutora, este ano, julgo que foi este ano, mas pelo menos este ano desenvolveu-se mais, o Ministério da Educação tem um outro programa que eu julgo que pode ser perfeito para as meninas ciganas, que é o ensino, eu não sei se é assim que se chama, mas o que é ensino doméstico, em que os pais são responsáveis pela educação dos filhos. É óbvio que, tendo nós uma comunidade cigana que não é letrada, a esmagadora maioria são analfabetos, não poderiam ser os pais. Mas se integrarmos um programa desses, que é em cujo ensino é feito através de via net, se integrarmos esse programa com aquilo que é o programa da Escola Virtual da Porto Editora, que tem a programação para primeiro, segundo e salvo para o terceiro ciclo, todo, digamos, em disquete. E por isso as crianças em casa têm, digamos, todo o material que necessitam para o seu desenvolvimento escolar. E até é barato, não é caro. Com isso, se conseguirmos, e consegue-se facilmente, um conjunto de professores que possam acompanhar essas crianças, ou em casa, ou na escola, ou se calhar as duas coisas, que as crianças possam ir um dia por semana à escola, porque acho que é importante que elas não são propriamente freiras e por isso possam perfeitamente sair de casa para ir um dia à escola, ou eu no outro dia ser o próprio professor que visita em casa, por exemplo, e ter uma equipa que se dedique a isso, nós resolvíamos o problema não criando uma exceção enorme, adaptando um programa como o Ministério da Educação já o tem, e conseguíamos resolver isto com custos mínimos para, e com uma função integradora através da escola. E julgo que estamos perfeitamente convencidos que tem sucesso. Posso dizer que, inclusivamente, tenho primos perfeitamente integrados em Torres Vedras, cujas filhas saíram da escola também. E já foram chamados ao Ministério Público, e às tantas sou eu que estou na balha, porque pensavam que eram meus primos, isto não acontecia. Mas acontece naturalmente que o problema da menina é o problema da família, e por isso acontece normalmente. E são pessoas que num programa como este, eu sei que eles aderiam a isso. Portátil em casa, e o governo está a dar portátil a toda a gente. Não é por aí que há mais despesa. Portátil em casa, CD com o programa virtual, arranjar uma equipa de pessoas que acompanhassem na escola esta miudagem. E eu julgo que era algo que era fácil fazer. Mas para que isto haja, há aqui duas peças fundamentais, havendo uma que eu sou do utópico e deixo aqui para o Bruno, que é um especialista, para falar nisto. Isto tem que ser acompanhado com mediadores. Ciganos ou não ciganos, é evidente que são ciganos melhor, mas eu também não sou tão sectário que tenha que ser só ciganos. Mas tem que haver mediação social nisto, entre a família e a escola. Isso tem que haver aqui um acompanhamento social para além do acompanhamento, digamos, da matéria. Isso é fundamental. E, efetivamente, nós... nunca ouvi ninguém dizer mal dos medidores. Toda a gente diz que os medidores são uma peça essencial nisto. O que é certo é que o Estado criou a figura, mas não deu corpo. Não deu corpo. E hoje, eles são todos muito precisos, são todos muito necessários, mas ninguém faz nada. Ou seja, todos eles estão em casa das vendas para conseguirem sobreviver, porque, efetivamente, não há um programa nacional que integra esta gente, que lhes dê a função que eles sabem e socialmente estão preparados para fazer e que ela é necessária. Mas pronto, o acompanhamento do medidor é essencial entre a comunidade cigana e a escola, sendo uma tarefa dificílima, porque na esmagadora maioria eles são mal vistos de um lado e do outro. Na escola é um cigano que está-se a aproveitar, e na comunidade cigana é um cigano que quer ser senhor e que está aí do lado dos outros. E por isso é uma figura que tem que ser, para além de ter que ser acarinhada, mas isso ainda é o menos. Mas a relação dos afetos é muito importante. Era importante, digamos, que a figura que está criada fosse dada um corpo, fosse articulada e criasse realmente, digamos, aqui um mecanismo verdadeiro de apoio à integração e ao chamar. Por outro lado, eu costumo um bocadinho falar nisto, mas não seria... Calhar seria sério se não o falasse, mas não seria prático. Porque os fatores de discriminação positiva são coisas que me custam sempre falar. Mas que houvesse um qualquer incentivo à frequência e ou ao aproveitamento escolar seria muito importante. Através de uma majoração do abono de família ou uma majoração do rendimento mínimo, eu, como digo, eu fico um bocadinho corticária quando falo em fatores de discriminação positiva, seja para quem for. E para os chiganos não é exceção. Mas face a esta situação social, e estando eu, continuando eu convicto que a escola será um fator de integração único, é um fator de integração único, não só para o menino, mas para a família do menino, este incentivo de majoração para quem tem frequência assídua, para quem lá está sempre, e para quem teve aproveitamento, julgo que podia ser a cenoura, a boa cenoura para que a pessoa corra atrás dela, para que o interesse, e o senhor é sempre o interesseiro, que o é, no negócio, no conseguir, todos nós somos interesseiros, mas que podia haver logo o proveito direto, não é a melhor forma, mas era um proveito direto, de ter algum benefício pelo filho estar, digamos, a frequentar e a ter, digamos, bom aproveitamento. E julgo que estes fatores, não sendo nada do outro mundo, e nem se tentar, nem se estar aqui, digamos, a inventar a roda, porque ela está inventada, é aproveitando aquilo que já existe e dando-lhe aqui um jeitinho de forma a se adaptar à comunidade cigana, e mandamente às crianças e às meninas, nós podíamos ter aqui uma boa alavanca. Posso perfeitamente, pronto, gostaria muito de falar, e certamente falarei da formação profissional, da requalificação, do próprio alojamento integrado, mas se calhar o Bruno podia dar aqui uma ajuda naquilo que eu disse, e nomeadamente nos medidores, porque ele tem uma experiência, digamos, muito grande nessa área, e muito da integração joga-se na figura do medidor. É esta a minha convicção. Se o doutor assim entendesse, e as outras opiniões eu guardava-as para outra face. Concordas, Bruno?
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Bruno Gonçalves, faz favor.
Boa tarde. Agradeço também o convite e penso que será também um marco histórico que se está a fazer em Portugal, o convite de portugueses ciganos para serem ouvidos, auscultados. Para mim, depois de 10 anos de ativismo cigano nesta grande problemática, congratulo-me bastante com este convite e acho que daqui poderá sair certamente coisas importantes para que se possa, no fundo, construir ou então influenciar políticas para que, de facto, se possa minimizar a problemática dos cidadãos ciganos portugueses. Eu subscrevo completamente grande parte das coisas do Dr. Carlos Miguel. Eu sei que escolheram três temas, a educação, o emprego, mas acho que existe um tema que não, que é a saúde. Isto porque, de facto, a percepção de saúde das comunidades ciganas é uma percepção diferente, mas se pensa também no subconsciente de grande parte das pessoas, quando se fala em saúde, fala-se em dor ou enfermidade. E, de facto, e segundo alguns dados estatísticos, os ciganos têm 15 anos a menos de esperança de vida. E para nós também é uma das grandes preocupações. E acho que tem que se trabalhar, porque sem educação, sem saúde também não há educação. E isto é tudo uma rede que está completamente toda interligada. Mas em relação à educação, eu queria dizer que a escola continua a ser algo que ainda não é muito reconhecido pelas comunidades ciganas, isto por uma razão. Os ciganos, enquanto atividade principal, a venda ambulante, nunca necessitaram de uma mão de obra especializada nem de um curso superior para exercer a sua atividade principal, que é a venda ambulante. Daí, de facto, essa falta de reconhecimento. A verdade, de facto, também como está a escola hoje em dia, que tende a uniformizar as pessoas, e embora se fale muito na diversidade e na multiculturalidade, interculturalidade, mas que na prática, sinceramente, não existe. E o que existe é, na última semana de escolas, meter os meninos aos abraços e que tudo é muito bonito, mas que, de facto, a diversidade não é isso, é muito mais do que isso, e o diálogo entre culturas é muito mais do que isso. E dado ser a nossa sociedade cada vez mais diversa, porque é a realidade, acho que está muito fora, e de facto, a matriz de valores da escola é muito uniforme e é da sociedade maioritária. Essa é que é essa. Não é com isso que eu vou escamotear e vou dizer que é por isso que os ciganos... Não. Em relação às meninas, todos nós sabemos, o Dr. Carlos Miguel disse que é a potenciação de casamentos fora da comunidade, porque, é assim, se dá o caso de uma menina a casar com um elemento fora da comunidade, o que acontece é que, de facto, essa pessoa, esse pai, que era um homem de honra e vergonha, que para nós é considerado um homem de honra e vergonha, deixa de o ser. E essa família deixa de o ser. Então, na ciganidade, que é a palavra que eu uso, quer dizer, perdem muito valor e deixam de ter, como é que eu ia dizer, um certo estatuto. É por aí. Agora é assim, eu sei, não vou ser utópico, fazer uma reforma escolar é muito complicado, nós sabemos. Mas eu posso deixar algumas pistas, e das pistas que de facto têm sido feitas noutros países, mais aquilo do nosso país vizinho, Espanha. Penso que quatro medidas que poderiam ser importantes, que penso eu, pudessem servir como incentivos, neste caso dispositivos adequados para os grupos onde estão os meninos ciganos. Estes dispositivos adequados. Uma das outras, que eu acho que é o mais importante, que é um mediador. Um mediador que pode ser interétnico, que quanto a mim, nesta fase de inclusão dos portugueses ciganos, seria, quanto a mim, a prioridade. Depois, penso que outro tipo de mediadores, sem serem ciganos, também podem fazer esse mesmo papel. É claro que isto tem que ter um determinado perfil, este mediador. Tem que ser reconhecido. E é claro que, por vezes, andam ali no fio da navalha, porque, de facto, existe a sociedade envolvente que desconfia, existe a equipa escolar que desconfia. Mas uma das coisas que tem que ser bem vincada é que este papel do mediador tem que ser bastante... Como é que eu ia dizer? Vou encontrar a palavra correta. Este mediador, pela parte da equipa educativa, há que saber as funções deste mediador. Porque muitas das vezes corre-se o risco e mete-se o risco de considerar um mediador como um bombeiro. Um bombeiro que vem apagar fogos e vem apenas gerir conflitos. O mediador é mais do que isso. O mediador, como perfil, tem que ser uma pessoa versátil e pode ser até uma bolsa de recursos na escola. Não tens apenas como função gerir conflitos, nem tirar os meninos que se comportam mal. Pelo contrário, o mediador nunca pode tirar um menino integralmente de uma sala de aula. Apenas pode, de facto, acalmar a criança, conversar com a criança e depois voltar a introduzir a criança na sala de aula. O mediador, no fundo, é uma ponte. O mediador, o que faz é que, de facto, pessoas que estão de costas voltadas ou que nem se falam, encontrar um canal para que possam comunicar. Esse é que é o grande papel do mediador. O mediador não é um santo milagreiro. Embora se fale e se apregou, o mediador é uma ferramenta, é um instrumento num processo, mas não pode ser isolado, porque senão adeus. É que nem vale a pena. Outra das coisas, acho que o conceito de professor multicultural tem que ser amadurecido. Outras, a iniciação de formação de professores. E eu, a minha profissão é mediador no desemprego, atualmente estou na venda ambulante, porque de facto existe a figura, não existe o estatuto e o Estado português gastou muito dinheiro comigo na minha formação e atualmente estou desempregado, vai fazer 5 anos. É muito complicado falar desta situação porque de facto dei muito de mim. É verdade que o saber não ocupa espaço, mas atualmente casado é impossível para mim estar a trabalhar como mediador com um contrato bastante precário. E eram os POCs que haviam para introduzir os mediadores nas escolas primárias, eram bastante precários, e isso, quer dizer, era precário demasiado, que nos levava a voltar à única alternativa credível que nós temos, que é a venda ambulante. Que, embora alguns setores da nossa sociedade queiram marginalizar, mas de facto é uma atividade tão digna como todas as outras. E quando o doutor dizia que de facto os pais tiravam os meninos, mais as meninas e os meninos, é porque, de facto, estes mecanismos de sobrevivência teriam que passar por tirar essas crianças da escola. E eu, que estudei, continuo a estudar, graças a Deus, mas que estou na venda ambulante, eu, quando fui para as feiras, vi-me um bocadinho de desvantagem, porque fui alvo de chacota e gozado, porque eu queria dar um nó no toldo da barraca e não conseguia. Tinha que ser a minha esposa a dar-me um nó. E eu tive que fazer uma aprendizagem novamente de como fazer barracas e esse tipo de coisas. Isso são aprendizagens, são mecanismos de sobrevivência que, se calhar, são mais importantes do que as próprias letras da escola para os ciganos. Agora, acredito, com estas mutações económicas, com os dilemas que são enormes, acredito que os ciganos têm que, de facto, apostar na escola como trampolim para uma inclusão saudável e plena. Acredito nisso. Agora que, de facto, há que fazer uma mudança também, ou introduzir algumas mudanças na escola como está, eu acho que sim. Tem que passar por aí. Agora, a questão do mediador, de facto, também pode servir lá para a questão das meninas. É assim, as crianças ciganas são muito heterogéneas. Mesmo de cidade para cidade, ou de bairro para bairro, existem algumas comunidades com impactos da sociedade maioritária, umas mais do que as outras. Acredito que, de facto, o mediador e estes programas como o Dr. Carlos Miguel disse, da educação, exatamente, poderão ser também uma das práticas a serem implementadas. Acredito eu, embora não concorde pessoalmente com a ideia, que turmas femininas poderão servir. Não quer dizer que sejam turmas femininas étnicas, poderão ser incluídas outras moças que não ciganas, que muitas também, por derivados motivos, têm um percurso muito irregular. Mas acredito que o mediador poderá, quanto a mim, em algumas zonas do país, servir como aponte para que as meninas ciganas possam aumentar o seu percurso escolar. A questão da área da educação era isto que eu tinha a dizer, mudar alguns aspectos depois.
Obrigada. Então voltamos ao Sr. Presidente. Só quero que se faça uma ronda de perguntas. Agora uma ronda de perguntas sobre a questão educativa e depois passamos para as outras temáticas. Sr. Deputado, nome da Câmara Pereira.
Só tenho aqui duas questões. Fazer. Primeira é precisamente saber essa problemática toda da educação. Temos a escolaridade obrigatória, que é o 9º ano. E perguntar como é que as raparigas, miúdas, como é que fazem isso, porque saem todas ou não com a escolaridade obrigatória, e não o sendo, os portugueses não ciganos são chamados ao tribunal para os pais não os obrigarem a terem a obrigatoriedade do cumprimento da lei. Portanto, a escolaridade obrigatória, como é que a dependência cigana faz em relação às raparigas, às miúdas, não cumprindo com a lei? Gostaria de saber como é que isso é. Outra questão, temos de manhã aqui senhoras da dependência cigana, e uma das perguntas que eu fiz foi exatamente qual eram as duas ou três autarquias que mais apoiassem os ciganos e duas ou três autarquias que menos apoiassem os ciganos. Estou na presença do Presidente da Câmara de Torres Vedras, de origem cigana, não é? E a Torres Vedras não foi evocado nem de uma forma nem de outra. E gostaria de saber da sua parte como se situa perante a sua própria etnia e perante aqueles que não são ciganos e portugueses também, ganhando as eleições, como é que se atribui e como é que se equaciona numa sociedade e na outra, e pela qual a etnia cigana, aqui representando uma dessas partes, não evocou Torres Vedras como uma das autarquias que mais apoiasse a etnia. Pronto.
Sra. Deputada, fala texto.
Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa disponibilidade e participação e a sinceridade plena das vossas exposições. Eu gostava que me ajudassem a compreender duas ou três coisas e, antes disso, pedir ao Bruno Gonçalves que referisse a quarta medida a adotar, porque penso que só referiu três das quatro que sugeriu.
Os mediadores e o Conselho Professor
Ah, então foram os dispositivos que não... E depois eu iria pedir que precisasse um bocadinho essa questão que eu não registrei. O que é que eu gostava de compreender? Uma questão, como é que se relacionam com a internet, no quadro da educação? Há pouco foi referida esta questão de terem um computador portátil em casa, essas questões. E depois, como é que, enfim, neste mundo global, porque isto vai sendo por avanços, não é? Por exemplo, a pesquisa através da internet, que hoje se utiliza muito, não é? Como é que esta questão é pensada no contexto da proteção da mulher cigana e da jovem cigana, não é? Porque aí abre-se um mundo, é difícil de controlar, nomeadamente por família, que depois tem dificuldade, às vezes, em ter formação, não tem, para controlar essa questão. Em relação aos mediadores, em relação aos professores, se é relevante, nomeadamente, em relação aos professores que fazem, portanto, que poderão fazer o trabalho no domicílio, se a questão de ser homem ou mulher é relevante. É outra questão que gostaria de compreender. E depois, a escola, portanto, se em relação ao primeiro e ao segundo ciclo, estas questões colocam, do encontro com os rapazes não ciganos, portanto, haver aqui um risco de enamoramento, mas a partir daí a questão coloca-se, continua-se a colocar. Portanto, como é que vamos continuar a controlar, não é? Como é que têm também essa questão equacionada? Porque mesmo as turmas só de meninas, a menos que sejam em colégios onde não existam meninos, eles encontram-se nos intervalos. E, portanto, mas eu nem iria muito por aí, porque penso que mesmo constitucionalmente não será uma solução viável, não é? Já as outras poderão ser, como é evidente, já a escola móvel é um bom exemplo. Portanto, nem se coloca a questão. Para já, penso que eram estas questões. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, se calhar, sugeria que, depois de dizerem o que entenderem acerca destas questões, podíamos passar depois para os outros pontos. O que é que lhes parece? Muito bem. Então, Sr. Deputado. Primeiro.
Doutor Nuno de Câmara Pereira, não se refere à obrigatoriedade da escolaridade. Eles são chamados todos ao tribunal, e são chamados, eu sei isso por aquilo que se passa em Torres Vedras. São chamados ao tribunal, por isso não tem qualquer diferenciação, e para aquilo que me apercebo, o próprio tribunal aceita a justificação na base da tradição cigana. E por isso ficam. E não há remédio, quer dizer, porque a solução nunca será pedir à GNR para buscar o menino às 9 horas a casa, ou a menina e levá-la à escola e às 17 horas ir lá pô-la. Quer dizer, essa nunca vai ser a solução. E por isso tem que se arranjar um outro tipo de mecanismo que não seja a obrigatoriedade. Por isso, digamos, o mecanismo legal está a funcionar e está-se por justificado e tudo bem. E não causa dor, e se calhar toda a gente vai ficar muito feliz. Quer dizer, se calhar muitos ficam felizes porque não vão à escola e outros ficam felizes porque não os recebem de escola. Mas isso já é outra história. No que se refere a Torres Vedras, fico feliz que Torres Vedras não tivesse sido pronunciado de uma ou de outra forma, porque efetivamente eu, enquanto Presidente de Câmara, procuro ter políticas amplas, e por isso não temos qualquer política municipal que favoreça, e muito menos que prejudique a etnia cigana, e todos eles são integrados juntamente com os outros. Por isso, problemas que tenho com alguns elementos da etnia cigana são problemas de carência de habitação, por isso em condições degradadas, e por isso eles são avaliados como outros não ciganos e entram no rol de necessidades e de carências na legislação, consoante a classificação que têm, em função do regulamento municipal, e por isso não é por serem ciganos que passam à frente, ou não é por serem ciganos que passam para trás. Por isso entram nesse equilíbrio, e por isso, digamos que tenho a felicidade de ter uma comunidade que há de ser sensivelmente a média nacional, sensivelmente 0,5% da população do concelho é cigana, mais ou menos como eu julgo que seja a média nacional, deve dar ela por ela, e que não, digamos, e que não causa problemas sociais, quer dizer, é uma comunidade, uma parte bem integrada, outra parte não tão bem integrada, mas sem qualquer conflito ou qualquer alvoroço social. e as coisas têm ido andando e vão correndo. Mas a grande pressão que eu tenho na Câmara é com alojamento, essencialmente com alojamento. Mas já conseguimos, inclusive, não conseguimos nada. A vida já permitiu que, inclusivamente, tenha associações de pais com ciganos integrados em associações de pais. E a vida já também permitiu ter administradores de condomínio com sendo ciganos e com bons resultados. As pessoas pagam mais depressa. Mas são ocasiões da vida que se proporcionou assim e que é uma coisa muito importante no fator integrativo em meios pequenos. Se calhar é mais difícil em grandes cidades como Coimbra ou Lisboa ou Porto, mas em comunidades mais pequenas, serem as associações como fatores de integração. Permita-me dar aqui só, fazer aqui um parênteses na nossa conversa, falando com gente mais velha, não ciganos, tenho testemunhos que um dos fatores de integração da comunidade cigana, meus pais, meus avós, em Torres Vedras, foi o torrinhas e o futebol. Por duas formas. Por eles se integrarem na massa adepta, e numa altura em que havia bastante violência à volta dos jogos de bola, com aquelas rivalidades, Torres Penis, Torres Caldas, ter uns ciganos do lado de cá dava jeito, porque não se metiam connosco, e por isso faziam parte da equipa e faziam parte da fortaleza, no caso das coisas darem para o torto. Isso foi um fator de integração muito importante. E o facto de, ainda hoje, de haver crianças ciganas, e já em algo que já tem muito tempo, a jogarem à bola do Torriense, foi um fator integrativo muito importante. Porque eram referências, eram logo uma referência a nível concelhio. E isso fomentou muito sempre, digamos, laços de afeto entre a própria comunidade e a própria e a etnia. Para além de terem tido, alguns deles tiveram profissões para além da venda ambulante, temporariamente. Ou seja, enquanto jovens, houve ciganos, o meu pai trabalhou numa padaria o meu tio trabalhou numa padaria uma série de anos, enquanto jovem, e o meu pai trabalhou num café e numa casa de venda de artigos. E isso também facilitou muito o fator de integração, porque efetivamente as pessoas já perceberam que eram iguais, faziam o mesmo tipo de tarefa, faziam a mesma coisa que nós fazíamos. E por isso é que eu também entendo que uma política de integração que agarre nas associações dos locais onde vivem, como fator positivo, como acompanhamento e levando-os para lá, poderá e ajudará muito à integração sem qualquer tipo de dúvida. No que se refere à NET, isso, digamos, os problemas da solução, pode ser um problema, mas será sempre um problema subsequente, não é? Ou seja, acesso à NET, não dos pais, mas através dos miúdos, ou a maior parte dos miúdos que já andaram na escola, é facílimo. Não tem problema nenhum. O controle dos conteúdos poderá vir a ser um problema, mas é um problema que a gente depois há de resolver. Sendo certo que as meninas saem da escola, para irem para casa, mas saem da escola essencialmente para estar ao lado das mães. Elas não andam à roda solta em casa. As meninas têm a mãe sempre ao lado. E por isso o controle da família sobre as meninas, muito objetivo, é um controle efetivo. Real, digamos, não é no minuto, é na hora. E por isso a família controla sempre muito isso. Eu quando falei nesta, eu esqueci-me de o mencionar, mas esta hipótese de agarrarmos naquilo que é o programa do ensino doméstico, acrescentando da escola virtual da Porto Editora, não tenho conta na Porto Editora, só tenho esta indicação que realmente eles têm este programa e é um programa muito útil. Aliás, eles andam a tentar até vender, andam a bater à porta das câmaras municipais para vender o programa como auxiliar para os miúdos com mais dificuldades de aprendizagem, poder ser um auxiliar doméstico para os poderem evoluir mais rapidamente. Um programa destes, com a ida, porque eu acho que é importante a miúda ir à mesma escola, não ficar dentro daquela retoma. Por isso o espaço escola tem que ser um espaço que a pessoa se vai integrando. E se no primeiro ano for uma vez por semana, se calhar no segundo já vai duas, e se calhar daqui a 10 anos está lá a tempo inteiro. Mas que esta ida à escola seja uma ida, digamos, franqueada aos pais, nomeadamente à mãe da menina, que a mãe da menina possa, para não dizer que deva de ir, para não haver fantasmas. Não é só para o controlar, é para que ela veja com os olhos dela, que efetivamente a miúda está na escola, não está num antro de coisas esquisitas. Pronto, é um sítio normal. E por isso que isto seja livre e que até possa vir a ser incentivado para desmistificar algumas ideias. Mas que a mãe tenha um papel importante nesta educação e neste acompanhamento da filha, embora não tenha formação para isso. Medidores homens ou mulheres, o Bruno saberá melhor do que eu, embora as mulheres é que mandam, mas os homens é que têm o respeito. Isto é uma chatice. Na comunidade cigana continua muito a ser assim, e por isso o homem tem, embora seja a mulher que manda em casa, o homem acaba por ter a palavra e emitir muita opinião da mulher, mas é ser importante vir do lado dele, para ser ouvido. Pronto, no que refere às turmas de meninas, já de alguma forma respondi quando falámos da NET. Não concordo com o meu amigo Bruno. Não gosto de cá de turmas só de rapazes. Eu sempre estive na escola com turmas só de rapazes e acho que perdi 10 anos da minha vida. Ainda hoje sou um rapazinho muito tímido por ter turmas sempre só de rapazes até ao 25 de Abril, que era uma coisa horrorosa. Turmas só de rapazes, escadas só para rapazes, escadas para raparigas, recreio para rapazes e recreio para raparigas. E só tenho 50 anos de idade, não sou assim tão bem quanto isso, mas o meu tempo ainda era assim e acho que isso é péssimo. Agora tem que se criar realmente mecanismos, como acho péssimo. Eu tive grandes pegas com o padre que já não está cá, com o padre Figueiredo, que era da Pastoral dos Ciganos, que sempre lutou para ter uma igreja para ciganos em Évora. Que eu acho, pá, nem na casa de Deus podem conviver todos, até onde é que se convive. Quer dizer, mas tive sempre pegas com o padre Figueiredo, ele que já não está no mundo dos vivos e que não se chateia comigo por outra dizer isto. Mas, efetivamente, não concordo com isso. Eu não concordo com isso. É a solução aparentemente mais fácil, mas não é a solução para nada. É adiar um problema. Vamos encarar o problema e ver formas progressivas de conseguir lá chegar. Sendo certo que o caminho faz-se caminhando e é um passo atrás do outro que lá vamos chegar. Bruno, passo a bola.
Eu queria realçar que, quando eu falei que das turmas femininas, a minha opinião pessoal é contrária. Agora, do meu trabalho, daquilo que eu tenho ouvido, de facto, se calhar seria a melhor possibilidade. Mas também não vamos longe, o PETI, os cursos PF, têm turmas femininas. Na Figueira da Foz existe uma turma feminina, não só para ciganas, tem meninas não ciganas, mas é uma turma feminina. Tem dado resultado. Agora, em relação à escolaridade mínima obrigatória, subscrevo completamente e digo que grande parte dos pais têm sido chamados ao Ministério Público. E, de facto, a resolução passa sempre por aquilo que o Dr. Carlos Miguel disse. Agora, as câmaras municipais que apoiam e não apoiam os ciganos, eu não vou dizer aquelas que não apoiam porque nunca mais saí daqui. Mas posso dizer duas ou três. Uma delas, Moura, muito mal. Beja, com um parque nómada, que é mais um campo de concentração. Marinha Grande, que eu vou lhes dizer, até um bocadinho emocionado, que de facto eu chorei quando vim de Marinha Grande, quando eu estava a falar à minha esposa, chorei mesmo. Aquilo que eu vi, duas crianças que apanharam sarna em pleno século XXI, naquelas condições que são completamente infra-humanas. Positivo, não quero puxar um bocadinho abraço à minha sardinha, mas vou-vos falar, sendo conibricense, da minha cidade de Coimbra. Acho que de facto a Câmara Municipal de Coimbra atualmente tem feito um papel extraordinário com os seus cidadãos conibricentes ciganos. Isto também porque, de facto, a participação da Associação Cigana de Coimbra, da qual eu fui presidente e fundador, foi, de facto, fulcral nessa participação e também para zelar pelos interesses também, não só dos próprios ciganos, mas da própria cidade. E o Parque Nómada, que não é um Parque Nómada, que agora mudaram a designação para Centro de Estágio Habitacional, é uma das ideias da Associação Cigana de Coimbra. É uma ideia, não naqueles moldes que está, mas era uma ideia que iria servir ciganos, não ciganos, viajantes, porque Coimbra é uma cidade de passagem, uma cidade com um hospital central e um estabelecimento também prisional central. E achámos que Coimbra, na altura que não tinha um parque de campismo por causa do Euro 2004, que aquilo iria servir bem a essas pessoas. Porque existem pessoas que não são ciganas, que têm um estilo de vida, que gostam de acampar ou de estar em relotes, e Coimbra, sendo uma cidade de passagem, poderia passar por aí e darmos algumas condições. Quando pensámos também nos ciganos, é porque de facto os ciganos se aglomeram por uma questão de solidariedade junto aos hospitais, então a gente pensou, é uma das ideias, é que a Câmara pode resolucionar o problema da habitação assim, porque muitos deles, porque os doentes poderiam ficar um ou dois anos, ganhavam raízes na cidade, depois o que é que se passava? Poderiam passar por pedir uma habitação social. Então uma das formas de controlar isso, e que a Associação Cigana colocou à Câmara Municipal, seria o Parque Nómada, que enquanto a pessoa estivesse doente, eles poderiam permanecer, sempre como mediador a apoiar, para fazer o contacto e a ponte entre a escola e a comunidade. E depois disso, teriam que voltar às suas raízes. Outra das ideias também que nós pensámos era a questão do estabelecimento prisional. Isso era um problema do Ministério da Justiça, mas achámos que, de facto, para não se ganhar raízes, também seria importante que, de facto, durante o fim de semana, se viessem à penitenciária, estariam ali naquele parque nómada com condições, mas depois teriam a sua guia de marcha e voltariam às suas cidades. Essa era uma das ideias. E acho que, de facto, a Associação Cigana de Coimbra foi muito participativa, continua a ser participativa e hoje é uma instituição particular de solidariedade social. De facto, fez essa pressão e hoje em dia a Câmara Municipal de Coimbra tem uma política de habitação muito boa, que é que, de facto, não se constrói mais bairros sociais, mas que será importante aquelas comunidades que necessitam passar pelo centro de estágio, depois de estarem preparadas, serem disseminadas na malha urbana. Eu acho que, quanto a mim, é o mais correto e isso é uma política de inclusão. E outra das coisas que eles também fazem é, de facto, a recuperação de casas devolutas e colocar ciganos e não ciganos na malha urbana. Quanto a mim, é uma política de inclusão. E outra das ideias do variador da habitação, o Gouveia Monteiro, é que, de facto, a compra de fogos nas urbanizações privadas e colocar essas pessoas como cidades de habitação. Quanto a mim, de facto, Coimbra tem sido um modelo, e tanto que é um programa UICL, vai ser disseminado no dia 2, vão tentar vender a ideia para outras cidades. Poderei falar de Faro, mas Coimbra, quanto a mim, tem sido um exemplo. Boa. Matosinhos que na altura do Nascimento de Miranda, que foram os pioneiros na disseminação das comunidades ciganas pela malha urbana da cidade. Nunca os concentrou. Penso que sim. De resto, ao doutor, se eu vou falar das coisas más, são muito ruins.
É que de facto, eu julgo que seria importante pôr as coisas neste... Eu não diria um livro negro, mas separar o trigo do joio. As coisas boas, as coisas
sim,
más.
Sim, também existe.
Quem apoia, quem desapoia.
Coisas boas.
Porque essa audiência pode ser mais pública do que nós pensamos. E por isso que o país também saiba quem apoia, quem não apoia.
Claro.
Quem contraria, inclusive, aquilo pelo qual nós pugnamos e lutamos aqui e a razão principal por que nos encontramos em frente uns dos outros.
Claro.
E por isso é bom denunciar o bom
e o mal.
E o mal.
Existe.
Se calhar começámos a falar já da habitação, já que o Bruno esteve a falar.
Sim.
Não é?
Calhar bem o...
Eu concordo piamente com estes exemplos que o Bruno deu e são, digamos, soluções já apontadas há muitos anos e que infelizmente por sua agora, mas felizmente que agora já se começam a aplicar. Ou seja, a tendência tem sido, ao nível do tempo, de fazer blocos e nesses blocos ir colocando as pessoas por etnias, e isso, pronto, é completamente errado, bem, e infelizmente ainda hoje há quem faça isso, até porque há sempre umas fotografias e umas aberturas de telejornal ótimas, entrega de chaves, e aquilo é sempre muita gente, e aquilo é tudo muito porreiro, mas, efetivamente, em termos de integração da própria comunidade e de resolver não o problema da habitação, que se resolve dessa forma, mas utilizando a habitação como um fator de integração daquela família, só se consegue, não é só se consegue, mas esta é a forma mais correta de a conseguir, que é, digamos, fazendo intervenções pontuais, cirúrgicas, ir colocando as pessoas cirurgicamente pelo tecido urbano e não as deixando lá à toa, ou seja, fazerem um acompanhamento dessa mesma colocação. Isso está-se a fazer em alguns sítios, uns com maior visibilidade, outros com menor visibilidade, mas está a ser feito e é bom que se faça. Eu posso lhe dar o exemplo em Torres Vedras. Nós temos, a este nível, temos dois programas. Temos um programa que é um programa de apoio temporário, ou seja, para as famílias que ao necessitante de casa, não têm disponibilidade financeira total para suportar a renda de casa, nós suportamos parte dessa renda durante um período de um ano. Ao final desse ano, faz-se a avaliação e vê-se se a pessoa já consegue ter ou não hipótese de, digamos, de ultrapassar as dificuldades que estavam a ter. Um outro programa paralelo com este é um programa em que compramos ou alugamos casas e ao comprar ou alugar, digamos, colocamos lá as famílias carenciadas, ciganos e não ciganos. E há um programa que eu acho que também é importante, que não se limita à cidade de Torres Vedras, ou seja, abrange todo o concelho. No caso concreto de Torres Vedras, estamos a falar de 20 freguesias, 400 e tal quilómetros, 407 quilómetros quadrados, e por isso estamos a alugar e ou comprar habitações, muitas delas degradadas, que recuperamos em aldeias. Mas estamos sempre a falar em aldeias de centro de Torres Vedras do centro, em transporte público, estamos a falar de 15 minutos de Torres, a ir e vir. E as coisas com ligação aos presidentes de junta, mais assistente social a acompanhar, as coisas estão no arranque, digamos, temos grandes perspectivas delas continuarem a funcionar tão bem como têm funcionado até aqui. Quero alertar que há, digamos, práticas que, sendo anunciadas como boas soluções, na minha ótica, por aquilo que leio, não por aquilo que vejo, porque nunca as visitei, parece-me que são práticas segregadoras, e refiro-me concretamente a parques nómadas que vejo e anunciados. E se calhar até em algumas destas câmaras que eu já ouvi aqui, nestes concelhos, nomeadamente no Alentejo, que na prática não se destinam a um pouso temporário de uma família que é nómada por opção e que precisa de estacionar durante um determinado tempo para depois seguir a sua vida, como em França existe isso às carradas, por exemplo. Não é esse o objetivo. O objetivo é criar, digamos, um parque habitacional para uma comunidade cigana num determinado espaço, nomeadamente longe da vista e longe do coração. Ou seja, aquilo que à partida será uma bondade, efetivamente é uma grande maldade. E não se resolve um problema, antes pelo contrário, está-se a investir dinheiro público para criar um gueto social que mais cedo ou mais tarde ele há de explodir, há de deitar cá para fora as empresas que lá têm dentro. E é importante que essas coisas, digamos, não acontecessem, porque há outro tipo de solução, digamos, mais, se calhar mais difícil, mais pontual, não tão imediata, mas que a integração também não se faz nem por decreto de lei, nem se faz de um dia para o outro. Vai-se fazendo, vai-se conquistando. É preciso que haja esse acompanhamento, de forma a que a gente não resolva só um problema de habitação, mas através da resolução do problema de habitação consigamos ir à integração. Ligação às juntas de freguesia, ligação às associações que estão implantadas naquele terreno, podermos, se calhar, apoiar mais as atividades da associação se eles tiverem algumas atividades que envolvam a comunidade cigana, por exemplo, ou quem lá estiver, ou aquela família. Há muitas formas de abordar o burro, é uma questão de pontualmente vermos qual é, digamos, a melhor forma. Mas julgo que estes exemplos são bons exemplos e, felizmente, digamos, está-se cada vez a verificar mais estas práticas, muito embora continuem a vir aí a público algumas práticas que não são tão boazinhas como aparentemente parecem que o são. São mal. Mas, em termos de habitação, por aqui me ficava. Sendo este um dos principais problemas imediatos.
Com Bala Grave, apelo seguinte, fizeram um bairro tipo, com a tipologia cigana. Um bairro que eu visitei. Aparentemente, a construção não é muito má, daquilo que eu vi, mas é um bairro que tem apenas uma entrada e uma saída. Sinceramente, isso não é a definição para um bairro, para alguém, com uma entrada e uma saída. É terrível. E a minha questão que eu fiz à variadora foi...
Só cigarros.
A pergunta que foi é que, se de facto, se em Pombal não havia pessoas carenciadas de habitação. Ela disse que sim. O porquê de colocarem aquelas pessoas? Nós sabemos que havia interesses imobiliários ali, mas pronto, isso são outros assuntos. Mas de facto não concordamos com um bairro só para ciganos. Nem ficamos descansados quando continuarem a fazer bairros só para ciganos. Se o fazem, fazem para as pessoas que normalmente têm carências a nível habitacional. E de facto nós só partilhamos na integração com, e na inclusão saudável e plena quando há de facto troca. E troca de vivências só se faz com ciganos e não ciganos. Eu gostaria de dizer que a Associação Cigana de Coimbra é uma associação de modelo misto, onde 50% dos associados são não ciganos e os corpos gerentes têm não ciganos. Só assim, com mãos dadas, é que podemos fazer alguma coisa e ter algum impacto na cidade de Coimbra, porque não éramos nós os ciganos que nos queríamos isolar. Pelo contrário, precisámos dos não ciganos porque nunca nos representámos em nenhuma estrutura organizativa dos ciganos, é por associações, era algo novo. De facto, necessitámos dos não ciganos e ainda hoje a Associação Cigana de Coimbra tem não ciganos, professores destacados pela Direção Regional do Ensino do Centro, de facto, a ajudar-nos, porque os ciganos só por si não conseguem fazer nada, porque de facto não temos as ferramentas, ou ainda não somos capacitados as ferramentas necessárias para alcançar as cotas de prosperidade, entre aspas, que tanto necessitamos.
Isto que o Bruno está a dizer, digamos, é muito importante e é o mais difícil. Aparentemente é o mais fácil, mas é o mais difícil, que é pôr as pessoas a falarem e em contacto umas com as outras, de forma a ter conhecimento, quer dizer. Mas é mais difícil porque ninguém dá o primeiro passo, ninguém se dispõe para. Sendo certo que cada vez mais nas comunidades há pessoas disponíveis para isso. Eu dou-vos, por exemplo, um exemplo, e agora já estou quase a ver o exemplo ao contrário. Nós, ano passado, em Torres, fizemos uma experiência com dois ciganos artistas jugoslavos que fazem itinerâncias artísticas. E este ano, ano passado, é que também correu bem, este ano estão lá outra vez e, por acaso, chegaram esta semana. E esta são ao nível do teatro e ao nível de música e preparam um espetáculo com meninos e meninas ciganas. Já estou a exagerar um bocadinho, depois na prática foram só meninos, porque as meninas acabaram de ficar em casa, que se vive, sabe, é o mesmo problema. E na altura, ano passado, foi só gente muito próxima de mim, e por isso, e nós ciganos apareceram muito poucos. Mas a coisa foi tão bem preparada e foi tão agradável o espetáculo, que hoje, este ano, nesta residência, temos um volume de pessoas não ciganas a querer participar que já excede todas as expectativas, ou seja, em que os ciganos já quase passam despercebidos no meio daquilo tudo. Já tenho, digamos, uma dúzia de ciganos, já tenho três dúzias de não ciganos. Mas o que quer dizer que, ao fazer este primeiro passo, gerou logo aqui um movimento, porque eu também quero que isto é agir, eu quero participar. E por isso, estas coisas, mesmo nestas pequenas coisas, estamos a falar num trabalho de 15 dias que depois vai dar lugar a 2 horas de espetáculo numa praça pública em Torres Vedras, acaba por ser um elemento muito importante no sentido de que o espetáculo só para a malta de Torres, como é óbvio, mas para a gente ver que eles até são giros, até falam uns com os outros e todos conseguem fazer a mesma coisa, tanto os ciganos como os não ciganos. Isto é muito importante. Ter uma associação com ciganos e não ciganos parece que é uma coisa normal, mas é uma coisa do arco da velha para uns e para outros. Para uns e para outros. Não é só para os ciganos, é para os não ciganos. Falamos de emprego, é, doutora?
Já
chegou, Sr. Presidente. Isso é uma chatice. Isto é bom, eu não vou fazer nada. Pronto. Na minha ótica, pronto, esse é um problema muito grave e que não tem solução, porque não tem solução ao dia de hoje, porque efetivamente a comunidade é uma comunidade que não tem escolaridade. E por isso não tem escolaridade, não tem formação profissional. Se nós temos os níveis de desemprego que temos, digamos, é muito difícil de ter aqui soluções para o imediato. Para um imediato de muito longo prazo, já falámos na educação e da necessidade, efetivamente, termos um programa nacional de integração dos meninos e meninas ciganas no ensino, de forma a que possam chegar, digamos, através do ensino, a uma formação académica ou formação profissional que lhe encare, que lhes dê um âmbito de referências profissionais quando sejam só vendedor ambulante. Em termos imediatos, efetivamente, o cigano é vendedor ambulante, que o é. E é muito difícil, para não dizer quase impossível, nós querermos que de um dia para o outro eles deixem de ser vendedores ambulantes para serem feitores de tapetes de arraiolos, cozinheiros, padreiros, bate-chapas, é muito impossível, é praticamente impossível isso. E por isso eu não, o nível de sucesso de ações de formação profissional que se fizeram e que se fazem a esse nível há de ser necessariamente diminuta, quer dizer, não deve ter expressão nenhuma, não os tenho, mas pela experiência que eu vejo, não os tenho. Por isso não se quer dizer que não se faça, e quem tenha aptidão ou habilidade ou essa empatia com essa atividade profissional deve de o fazer. Agora, aquilo que também se verifica, e estamos em face de um quadro comunitário de apoio de um CREN que tem dinheiro para a formação de uma forma exagerada, na minha opinião, mas pronto, vamos ver como é que isso vai se fazer. Mas se quiser, é importante no imediato fazer formação a nível comercial. A gente não pode querer que um cigano que tenha 30 ou 25 anos, ou 30 ou 40, é para que agora, a partir do mês de momento, para o mês que vem, vais fazer tapetes de arraiolos, ou vais ser cozinheiro, mesmo que haja emprego para cozinheiros. Quer dizer, é impossível. Então, porque é que nós não, se eles são vendedores ambulantes, se já levam 20 anos de experiência, porque é que nós não vamos dar mais habilitação e mais qualificação nessa área? Que é uma área para a qual ele está perfeitamente vocacionado. E que pode ter uma exposição do seu produto à mesma na praça ou à mesma na feira, mas que seja mais atrativa para quem passa e para quem veja. Que se ensine outros tipos de produtos que eles podem vender, que não só aqueles a que estão habituados. Ou seja, porque é que na área, e independente das contas, eles são analfabetos, mas nem os enganam nas contas, como é óbvio. E por isso, aí temos que. Epá, e porque é que não se dá formações em todas essas áreas? Estou a dizer, só exclusivas nestas? Não, mas não se pode, tem que se encontrar formação profissional nestas áreas. E depois, já para além disso, há um trabalho de sensibilização, que nós, Câmara, somos muito responsáveis por isso, pela não sensibilização, e que é muito importante. É que, efetivamente, o vendedor ambulante é encarado como um obstáculo, como uma menos-valia, como tudo o que há de pior nos mercados municipais. E essa é uma ideia que pode e deve ser combatida. E temos exemplos disso até aqui em Lisboa, ou seja, a venda ambulante no mercado diário municipal pode ser uma mais-valia para o próprio mercado, ou seja, puxa pessoas para o mercado, ajuda aos outros negócios que existem lá. Um exemplo disso, e muito objetivo, é o mercado de Benfica, aqui em Lisboa, em que a venda ambulante, que é feita à volta do mercado de forma disciplinada, é reconhecida. Eu estou a dizer isto porque eu estou a construir um mercado, a Câmara Municipal está a construir um mercado municipal novo, começámos com obras este mês, e por isso andámos aqui por todo o país a ver mercados e a falar, digamos, com as pessoas. E efetivamente chegámos a essa conclusão que a venda ambulante, desde que seja devidamente disciplinada e embelezada, é mais-valia para o homem da carne, do peixe e do legume. E vice-versa. E o homem do peixe, da carne e do legume é uma mais-valia para a venda da ganga ou para a venda da calça, do sapato ou do que quer que seja. Agora, isto tem é que ser planeado e disciplinado. E tem que ser, como eu costumo dizer, tem que ser bonito. Se for feio, aquilo não funciona. E as câmaras nisso têm um papel importante, que é, ao planearem, a tendência normal das câmaras é mercados e tal. Nos mercados municipais diários, ciganos longe da porta. Que isto é só conflitos e problemas que traz aqui. E nos mercados mensais, quanto mais longe, melhor. E por isso, os mercados mensais estão condenados. Aquilo não tem. E os ciganos começam-se a perceber disso. Ou seja, os mercados funcionavam junto às localidades. Com a pressão urbana que existe, a tendência é mandá-los para fora das localidades. Por isso, longe de onde são as pessoas. Por outro lado, nestes últimos anos, apareceu uma concorrência desenfreada, que são as grandes superfícies. A concorrência dos ciganos são as grandes superfícies. Nem são os chineses, porque os chineses é onde eles vão comprar. Por isso, os chineses já fornecem aos ciganos. Não, é as grandes superfícies, porque as modas alfas vendem ao mesmo preço que vendem os ciganos. E ali é que está a verdadeira concorrência. E por isso está, digamos, está condenado. Os mercados, digamos, a nível mensal. Agora, no mercado diário, onde se vende outras coisas, onde o povo vai, há lugar e há cabimento para a venda ambulante. E essa venda pode ter dois aspectos. Tem um que vai ser difícil de cumprir pela experiência que eu tenho, que é a venda diária com estabelecimento ou com uma loja. há alguns, a maioria dos ciganos não alinham nisso, ou se alinham, acabam por dar cabo logo do esquema no segundo ou no terceiro mês, já ninguém paga, já ninguém respeita horas, é uma chatice do ar também. Eu posso lhes dizer o seguinte, e até Filipe disse, eu encaro sempre os ciganos como o normal. Nas reuniões que eu tive com os comerciantes do mercado municipal, por causa deste novo mercado, que é um problema grave que eu vou ter e que me cai mesmo em cima das eleições, mas a gente dá a volta a isso, foi sempre, meus queridos amigos, quem tem as mensalidades em dia tem lugar no novo mercado. Quem não tem mensalidades em dia não tem lugar no novo mercado. E por isso os ciganos sabem que só aqueles que têm dados, que têm as prestações em dia têm lá lugar. E isto tanto é válido para os ciganos como para os homens da fruta ou para o do taco. E por isso, e essa aflição faz-se este ano. No final deste ano, quem tem tudo em dia, porra, terá lugar para o próximo ano. Quem não tem, não tem lá lugar. Dá lugar a outros, se renova. Mas isto não quer dizer que nós não tenhamos a preparar uma zona qualificada no mercado para a venda ambulante. E por isso, em que, pronto, e neste caso concreto, também para sermos todos iguais, em que se calhar à quinta, à sexta e ao sábado temos a venda na ganga, seja ciganos ou não ciganos, mas a maioria é ciganos, é pá, como se calhar à quinta-feira temos a venda do mel e à quarta-feira a da batata e à terça não sei quantos, todas no mesmo espaço. Mas, efetivamente, se as câmaras apostarem nos mercados municipais, arranjando zonas bem qualificadas, a venda ambulante do cigano pode ser uma mais-valia para a comunidade. E funciona como fator integrativo. E esta venda é uma venda fundamental para a integração, porque o negócio do cigano mudou-se todo, ou mudou muito, eu vejo pela vida do meu pai, mudou-se muito, digamos, de 25 de abril para cá. Isto porquê? Porque a venda, o cigano cada vez é menos um vendedor ambulante. O cigano cada vez tem pontos fixos de venda. E por isso e antigamente não era assim. Quer dizer, eu via como o meu pai fazia mercados por tudo quanto era país. Quer dizer, e por isso só via as mesmas pessoas de mês a mês. E nessa altura já as coisas já tinham abarridas da memória. A partir do momento que o cigano tem os mesmos pontos de venda, e tem pontos de venda semanais ou até diários nas praças, ele passou a desenvolver uma clientela fixa. E tem o seu cliente e tem que responder a ele diariamente. E por isso, a venda do embuste, a venda do engano, a venda da oportunidade, desapareceu. Desapareceu porque ele sabe se enganar hoje, amanhã já não tem. E se ele enganar hoje também, não só perdeu este, como perde os vizinhos, porque tudo se vai saber. E por isso, o processo de venda era muito giro, era dava uma tarde a gente falar nisto, mas o processo de venda da etnia modificou-se, deu uma volta a 360 graus nos últimos 30 anos, desde a venda da mala até a primeira venda do animal, hoje, depois a seguir à venda do animal, a venda da mala, que era uma venda de embuste também, para a venda sazonal, que não, de embuste não tem nada. De embuste é compra e venda normal, é saber comprar bem para vender melhor. E este fator, que é o fator do cigano ter um poiso semanal, ou se for diário, ainda melhor, numa venda, num sítio onde se compra tudo, compra alface, compra peixe, compra carne, e até se compra um sapato e uma calça de ganga, em que cada um deles tem a sua clientela e uns puxam os outros, pode ser, é uma mais-valia em termos económicos, é uma mais-valia em termos de sobrevivência económica e é uma mais-valia em termos de integração social, porque se convive diariamente e nós convivemos diariamente. Somos todos muito mais iguais uns aos outros. E isso aí, as câmaras municipais têm quase a responsabilidade toda. É muito mais as câmaras, digamos, que o Estado, e julgo que devia haver uma sensibilização. Se calhar, podia até haver algum programa para as câmaras que criassem zonas destas no interior das cidades, junto aos mercados municipais, de forma a que isto pudesse ser bom para todos. Mas é, digamos, uma sugestão que aqui deixo, mas é uma sugestão sustentada em diversas experiências que tivemos, digamos, a beber neste processo de construção do novo mercado.
Obrigado.
Eu concordo com o Dr. Carlos Miguel, acho que a revitalização da venda ambulante é de facto prioritária. É claro que de facto as cotações económicas e as feiras de botão, que são os centros comerciais e as grandes superfícies, claro, é uma concorrência enorme, mas não nos vamos esquecer que nas vilas e nas aldeias, nos pequenos mercados ou nas pequenas feiras, são os ciganos que conseguem chegar com os seus produtos a baixo preço a estratos económicos da nossa sociedade. Continuam a ser os ciganos. E, de facto, aquilo que eu tenho ouvido, e porque sou feirante, é que, de facto, uma feira sem ciganos não é feira. Esta é que é a grande realidade. Uma feira onde não haja ciganos, vocês podem visitar e veem que, de facto, a feira não tem povo. Não tem povo. São os ciganos que conseguem, mesmo assim, levar os produtos a um baixo custo. Agora, em relação ao emprego, eu penso que, de facto, as câmaras municipais, não só na questão da venda ambulante, mas também de outras coisas. Acho que a Câmara Municipal e outras entidades do poder local ou poder central podem dar o exemplo de serem os primeiros empregadores.
Mas, Bruno, mas isso hoje não pode ser. Mas, por causa da escolaridade mínima obrigatória, já não pode contratar.
Mas existem.
Já não pode contratar.
Mas, doutor, existem. E eu vou dar o caso da Figueira, onde eu estou a viver atualmente. Temos pessoas com o nono ano que se fartam de procurar por emprego e não têm, porque as entidades privadas recusam. Nós temos jovens, sim, ciganos, que hoje estão a fazer trabalho temporário nas fábricas da Soporcel e da Selby na Figueira da Foz. Inscreveram-se, estão a trabalhar temporariamente, mas quando o encarregado soube que eles eram ciganos, não os despediu, mas disse-lhes assim: vocês não me façam mal. Vocês nem parecem ciganos. Fisicamente, de facto, a miscigenação já é enorme, não é? Mas repare, temos outro jovem na Figueira da Foz que está a uma caixa do Jumbo, do supermercado do Jumbo, mas ninguém sabe que ele é cigano. Vai correr o risco de o responsável saber que ele é cigano, e ele até está a fazer um bom trabalho, e não ser contratado. Nós temos que as entidades privadas não estão sensibilizadas para isso. E quanto a mim, há uma coisa que os ciganos gostam de fazer imenso, que é conduzir. Grande parte deles têm carta de condução. Porque as câmaras ou as juntas de freguesia não aproveitaram para eles serem motoristas, porque não, que é uma coisa que eles gostam de fazer. Porque as novas gerações, eu sei disso, porque os dilemas económicos são tão grandes e as feiras estão como estão, devido àquilo que o doutor disse, de facto, muitos estão a procurar outras alternativas. Temos um jovem a trabalhar como segurança à noite de uma obra, por exemplo, e não quer sair dali. Mas eu acho que as entidades têm essa responsabilidade. Repare, eu sou atualmente consultor do ACIDI, do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Somos consultores. E o ACIDI, que de facto tem que ser a entidade, de facto tem que sensibilizar, de facto, os patrões para que possam contratar ciganos, eles próprios não empregam os ciganos. Temos um grupo de trabalho, um GENOV, estão lá 6 ciganos, que estamos de uma forma precária. Uma senha de participação que nós temos, que é muito mínima, mas que de facto não nos dá estabilidade nenhuma. E que nós, que somos expertos, desculpem lá a expressão, não é nos vangloriarmos, nesta matéria, e poderíamos ajudar bastante, não estamos a ser explorados o suficiente. Eu penso que se dá por aí, e depois da criação do próprio emprego, em alguns casos pode não dar certo, mas nós sabemos que ciganos de algumas cidades que conseguiram com a criação do seu próprio emprego. Ciganos no Porto que têm, não têm loja de roupas, mas têm restaurantes. Criaram restaurantes, cafés e estão com algum sucesso. Poderá por aí incentivá-los a ter outra alternativa de comércio que não a venda de roupa. Eu penso que poderá partir por aí, embora a revitalização da venda ambulante para mim seja a grande prioridade.
Obrigada, Sr. Deputado, nome da Câmara Pereira.
E como aqui, das últimas questões postas, ficou-me aqui uma questão que eu estava de pôr aqui hoje, Presidente da Câmara, Dr. Carlos Miguel. Sabemos que um dos grandes problemas que o Bruno acabou de dizer, que é essa problemática toda do passado, da boa ou da má fama, entre aspas, que os ciganos transportam nestes séculos diversos que antecedem esta questão. E obviamente há sempre a imagem ligada a negócios. Exatamente. Ora bem, e tendo aqui um Presidente da Câmara, obviamente, com o sentido não só de responsabilidade que bem provou na sua resposta há pouco, mas também com uma maior responsabilidade de nós todos, porque vem do âmago da questão que nos prende em relação à própria etnia. A minoria dentro de uma raça que é comum, que ainda há pouco falava, somos todos indo-europeus. Mas fica aqui a questão, Sr. Presidente. O problema da contrafação. O problema das feiras. Como é que é possível? Eu faço-me pergunta tantas vezes. Como é que é possível haver tanta feira neste país que hoje em dia, contrariamente àquilo que de manhã se disse, que as feiras estão a diminuir, eu acho que estão a acrescentar, e cada vez mais. Basta olharmos para um período de crise, e as pessoas recorrem, com certeza, às feiras mais do que nunca. O dinheiro não chega para tudo. E as pessoas têm que ir buscá-lo. E disse muito bem que os ciganos conseguem produtos, o mesmo produto, muito mais barato que todos os outros. Sabemos que às vezes até podemos chamar até quase subproduto, porque há camisolas, calças com um pequeno defeito que ninguém nota. E o cigano vai lá buscar à fábrica e consegue vendê-lo a menor preço. E porque o mercado tradicional não faz isso. Ainda bem que assim é, porque as minhas calcinhas de ganga, ninguém topa, tem lá um risquinho ou tem uma linha a menos. Ora bem, contrafação, para não fugir da questão. Como é que é possível as câmaras licenciarem tendeiros, entre aspas, pequenos mercados, em que 80% ou 90% do material que ali está é contrafeito. Não pelos ciganos, pelos aqueles que não são ciganos. Como é que é possível, com polícias municipais, multarem os carros, e porque com grandes problemas, coitados, que nem dão para as encomendas, para buscar dinheiro para as câmaras municipais, de uma forma ou de outra. Como é que é possível fomentar-se essas feiras em que, não sei, mas há uma larga percentagem, não sei qual, é de produtos contrafeitos, e inclusive, se calhar, é um dos grandes problemas que a etnia cigana tem na melhoria da sua imagem, seria precisamente com o incentivo de uma câmara, com a ajuda de uma câmara, de uma autarquia, portanto, fosse, seja ela qual for, conduzir a uma imagem positiva, não precisa ser uma imagem de marca, uma imagem positiva em relação ao conceito que se tem hoje do que se pode e deve fazer à volta de um pequeno mercado. Fica aqui um desafio para o senhor doutor Carlos Miguel. E faça favor.
Sra. Deputada Paula de Deus.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria pedir ao Bruno Gonçalves que referisse então o tal quarto aspecto que há pouco acabou por passar um bocado despercebido. A minha questão tem a ver com a aceitação das regras ao nível dos espaços comuns e nomeadamente na habitação, e se acham que é necessário fazer algum trabalho de fundo de educação para o direito, é disso que a gente está a falar, e para o próprio convívio, porque essa questão é fundamental na integração na malha urbana e não da criação de guetos, mas depois coloca-se este tipo de questões. E o que acontece é que, muitas vezes, os próprios empreiteiros acabam por ser objeto de alguma pressão, porque se vendem a famílias ciganas, depois não vendem ao resto das pessoas, porque as pessoas depois têm este receio, às vezes mais fundado, às vezes menos, de que os hábitos, não é, das pessoas ciganas possam perturbar os não ciganos. Ao nível das questões da higiene, do barulho, de aquelas questões que se sabe. Mas eu gostava de saber se têm, como é que encaram essa questão, no fundo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Não, a doutora falou uma questão e há aí uma questão muito atual que tem a ver com, aí com uma vigarice, mas que é uma vigarice, não é nenhuma vigarice. É o aproveitamento da lei e do estereótipo dos ciganos, que hoje está aí muito em voga, enquanto forma de negócio, que hoje é a vingança perfeita da etnia cigana. Mas até podemos falar disso, estou a rir, mas aquilo não tem graça nenhuma e quem se sente prejudicado, então só chora, não ri. Mas, de alguma forma, acho que é perfeito a forma como a etnia cigana, digamos, conseguiu dar a volta e aproveitar-se dos mecanismos dos não-ciganos para tirar uma vantagem patrimonial nisso que está a falar. Mas podemos perfeitamente falar nessa situação. Há uma coisa que nós temos que ver, que as realidades dos grandes centros não têm nada a ver com as realidades dos pequenos ou dos médios centros. Por isso, uma realidade de Lisboa, Porto, Coimbra, ou, nomeadamente, a realidade de Lisboa, não tem nada a ver com uma realidade de uma cidade média como, ou de um concelho médio como é Torres Vedras, com 80 mil habitantes, 20 mil na cidade. São coisas dispares. Por 20 mil habitantes numa cidade, as pessoas ainda conseguem dar os bons dias, se não é a todos, a quase todas as pessoas. E quando chegamos a Lisboa, as coisas já não são assim. Por isso, e é distinto, sendo mais fácil para nós do que em Lisboa encontrar soluções. Contrafação, câmaras, e como é que isto tem a ver? Primeiro, as câmaras não têm absolutamente nada a ver com isso. E os novos mercados que existem é nos grandes aglomerados urbanos. Um mercado mensal em Torres Vedras tem 700 anos de existência. E por isso não é uma realidade nova. E como dizem Torres, por aí afora, não é? Agora, nos grandes centros urbanos, nos novos bairros, etc., é que se começaram a fazer, digamos, novas feiras do relógio, digamos assim. E por isso são realidades totalmente distintas e que não têm. A contrafação é uma moda recente, porque nem sempre foi assim. O meu pai, numa parte da vida dele, estou-me a socorrer a exemplos práticos, mas para nós percebermos, à venda do calçado. E vivia razoavelmente bem, com a sociedade, com o irmão, viviam os dois, e chegou há um tempo, chegou uma fase que o negócio já não deu, e teve que um separar, e o outro, e um passou para a roupa, e outro para o calçado, e isto foi sempre gradualmente. Mas como é que era conseguido, só para a gente perceber, como é que era conseguido o bom negócio da feira com o calçado? Com um calçado contrafeito, em plástico, e não sei o quê? Não. Havia uma grande inteligência na compra. E eu seguia isso porque foi N vezes ao norte. Como é que o meu pai e o meu tio faziam? Esperavam pela altura do pagamento dos salários, por isso, final do mês, dinheirinho na carteira, notas, nem as cheques nem nada, porque ninguém aceita cheques aos ciganos, por isso, dinheiro vivo na carteira, carrinha, ele levava muitas vezes a carrinha porque gostava, e o meu pai não gostava muito de conduzir, e chegávamos lá e eles tinham N encomendas para mandar para baixo, para sapatarias de renome. Já em Inópolis, está a Mancas e coisa que levava na altura. E precisavam de dinheiro para os salários. E a letra das sapatarias, para ir para cima, nunca mais vinha. E por isso também não mandavam a mercadoria para baixo. E a gente, com o dinheirinho na mão, trazíamos tudo pelo preço que a gente queria. Porque naquele dia e àquela hora, os empregados estavam aflitos que precisavam do dinheiro. E por isso conseguia-se belas compras e conseguia-se bom preço de venda, cá embaixo. Cá embaixo, no caso que eu vinhamos para todos os lados. E por isso, era facílimo, quer dizer, no fundo é aproveitamento de uma situação de um negócio completamente lícito e bom. A situação da contrafação é uma situação muito mais recente e, tirando os donos das marcas, aquilo não é problema para ninguém. Eu sempre achei estúpido como é que aquilo é um problema penal, a contrafação. Porque ninguém engana ninguém. Ninguém engana ninguém. Ninguém vai comprar umas calças valentinas já que elas são valentinas. Ninguém. Eu que vou comprar, sei que aquilo não é valente, porque é contrafação e que é barato, e por isso eu não sou enganado. E o fulano que lá está também não diz que é, quer dizer, está lá a marca e acabou por isso. Ninguém engana ninguém. O problema está no gajo, no Valentino. O problema está no Valentino. Por isso, não é um problema penal, não, é um problema económico. É um problema económico que deve ser combatido, e só não é combatido porque as autoridades policiais não o querem fazer. Não querem fazer. Elas são fabricadas em Portugal. Ou se não são fabricadas em Portugal, são fabricadas na China e os armazéns são perfeitamente conhecidos. É pá, são conhecidos, qualquer um sabe onde é que eles estão. Até eu, que não tenho nada a ver com isso, sei de alguns, quer dizer,
percebo que os meus tios digam, vou ali, vou para lá, acho que eu... Por isso, se quiserem combater isso na origem, é pá, vão lá, sacam tudo, secam a fonte. Tanto daquelas que vêm de fora, que são os chineses castradas, como naquelas que são nossas e são lá em cima. Agora, nós, câmaras municipais, não temos, e para aquilo que eu vejo com meus colegas, ninguém tem grandes políticas de fomentar mercados mensais. Nem são, porque eles também não são fonte de receita, quer dizer, não, nunca têm expressão. A receita no mercado não tem expressão, num orçamento, digamos, camarário. Agora, e nos pequenos centros as vendas não estão a crescer. Não estão a crescer. E por dois motivos. É que os clientes não cresceram e os vendedores aumentaram. E se o meu amigo for hoje a uma feira, se calhar metade são ciganos, ou menos de metade. E antigamente, há 20 anos atrás, eram todos ciganos. Por isso, há muitos não ciganos, que não tem nada contra isso, também a venda, por isso o número de pessoas a vender aumentou muito. Agora, aquilo que eu estava a falar em termos de exemplo, é uma venda integrada nos mercados municipais. E todos nós, até já nas aldeias, temos mercados municipais a funcionar diariamente, para pequenas comunidades de 5 mil habitantes do país. E aí, a venda ambulante deste tipo de produto que os ciganos vendem pode ser uma mais-valia para a comunidade. Sendo de certeza uma mais-valia para o próprio. E ser um fator de integração. Porque há pessoas que vivem ali, vendem ali, e ali se responsabilizam pelo seu produto. E ali até se responsabilizam. Porque aí já não... Isso de contrafação é muito pouca. E isso de ir é muito escondida. Porque está ali diariamente, e está lá o fiscal, e passa a polícia, e pronto, e toda a gente se conhece. E por isso toda a gente, tudo se sabe. E esse é que poderá ser um comércio, digamos, a incentivar no futuro, e que passa necessariamente pela cabeça das câmaras municipais. Com mais-valia social e mais-valia económica integrada. Porque uns puxam os outros. Porque isso, eu recorro-me este exemplo de Benfica, eram os comerciantes de dentro da praça a querer os ciganos de fora da praça. A reconhecer que ter ciganos fora da praça lhe puxa clientes para o seu negócio também. E a maior parte das pessoas ainda não se aperceberam desta mais-valia que pode ser para todos, integrada. E era isso que, essencialmente, que eu queria fazer. Aquilo que estava a falar é um problema grave, efetivamente, porque se sabe se são ciganos, se calhar já não se vende. E isso vê-se, essencialmente, eu estou a dizer que nos pequenos meios também existe, mas é mais facilmente ultrapassar. É mais fácil ultrapassar. E aquilo que o Bruno falou é algo que acontece, só que a gente não pode ceder. Eu encontrei na Câmara Municipal, quando cheguei, um protocolo de cedência de habitações à Câmara Municipal com a condição de não irem para lá ciganos. Está escrito. E foi aceito na Câmara na altura, e não vou condenar o meu colega que lá estava, mas aquilo foi naturalmente, foi normal. E por isso, quando na lista que lá estava, no Serviço Social da Câmara, quem estava à frente para ele e tinha condições para integrar aquela, ocupar aquela habitação, era uma família cigana, levantou-se logo o problema, então, mas há um protocolo a dizer que não pode ser cigano. Não pode ser. E não foi problema nenhum, quer dizer, foi falar com as pessoas, e isso já foi logo no princípio de lá estar, e até hoje não houve problema nenhum, por isso, acompanhando, consegue-se isso. Agora, tem é que, efetivamente, naquilo que for da parte da Câmara, não se pode colocar lá as pessoas ao Deus dará. Tanto em termos educacionais, em termos de comportamento cívico e digamos, de formação. O Bruno estava aqui a falar neste exemplo de Coimbra, que eu não conheço, estou a conhecer pela boca dele. Pode ser, digamos, um caminho. Mas mesmo que não haja uma escola prévia para depois ocupar, no mínimo tem que haver sempre um acompanhamento diário de um técnico habilitado que faça isso. Porque há N exemplos, pessoas colocadas em infrações e fazerem os maiores disparates possíveis, e não foi por maldade, foi por ignorância e por não hábito. Por isso, esse acompanhamento, digamos, deve haver. Aquilo, não sei se a deputada estava-se a referir, mas que eu acho que é a vingança do chinês, na casa é a vingança do cigano, que é um negócio excelente, que é ótimo, mas também é só para ciganos que têm algumas posses. Em Lisboa acontece com alguma frequência, sei disso, que é aparecer um cigano que não o aparenta, apartamentos de luxo, um bom sinal, está aqui, sinal, negócio porreiro, daqui a 3 meses fazemos a escritura, está bem, porreiro, mas eu precisava de já mostrar a casa, com certeza, está aqui a chave, esteja à vontade, e no dia a seguir está lá a família toda a borrar. E os fulanos que estão ao lado ou querem comprar, epá, nem pensar que estão aqui 5 anos e estão alvoroço com as crianças do hall de entrada e as bebidas cá em cima. Epá, e depois o dono da venda só tem um remédio. É dobrar o sinal. É dobrar o sinal. Acho que é muito ardiloso. Fica mal dizer isto, mas o que é uma boa vingança. É o recurso, digamos, a um meio legal de fazer um negócio menos, digamos, menos lícito, porque o negócio já é feito com o propósito de não o fazer. Mas a sociedade criou este estereótipo, não criou, até agora, alguém que pague por estereótipo. Epá, isto acontecer, não é? Mas o que é certo é que todos os dias somos. Ainda esta semana tinha à porta de casa um moço cigano à minha espera, um moço novo, a dizer que, pois, mas eu já tentei alugar aquela e outra casa, problemas de casa. Epá, tens aí mercado de habitação, a Câmara pode-te apoiar, vê lá isso. Pois, mas olha que eu já fui a esta e àquela casa e disse-me os nomes das pessoas e eles não têm a casa para alugar e não me alugaram porque sabem que eu sou cigano e não me alugaram. Pois é, pá, mas para lá fala com pronto, e lá se encaminhou para falar com outro fulano que também tinha casas para alugar, ver se ele conseguia. E essa é uma realidade. E é uma realidade muito difícil de dar a volta a isto se não houver aqui uma mediação social, ou seja, se não houver um medidor, porque o medidor, a gente estamos a falar do medidor, a importância do medidor na educação, porque deve ser um programa nacional. Mas se este medidor, se houver um programa nacional para a educação, este recurso humano é um recurso humano disponível para poder ajudar em outras mediações, ou seja, que é falar com o senhor, pá, então, mas este gente está aqui, os pais já cá vivem, o rapaz nasceu cá, tem 30 anos de idade, é pá, tudo, qual é o problema? É, telefonia alta, é pá, vamos falar com o homem, a telefonia não é alta. Depois também há comportamentos da etnia cigana, que são reprováveis, pronto, que têm que ceder no sentido de se socializarem, quer dizer, ninguém gosta de estar às 9 da manhã, ou até às 2 da manhã, com o rádio em altos berros, é pá, porque eu também quero dormir, ou quero descansar, ou porque eu não gosto da música, são pequenas coisas que fazem depois um atrito do arco da velha, é um facto, não é? E por isso aí trabalha a fazer depois dos dois lados, quer dizer, e assumir ali compromissos de sim senhor, eu alugo-te, mas tens que ter este cuidado e aquele e aquele outro, e não sei mais o quê. E vamos outra vez à procura de uma terceira pessoa, pode ser assistente social, mas se houvesse medidor era muito melhor, porque é muito mais fácil, tem uma linguagem muito mais fácil e muito mais assimilável pela etnia.
Muito obrigada,
Silvio. Mas era isso que a doutora queria sofrer.
Para não me esquecer, das 4 pistas que eu tinha dado, eram os dispositivos adequados aos grupos altos. Não sei se a doutora apontou essa. Dispositivos, introduzir no programa aspectos sobre os vários grupos, sobre a história cigana, porque não? Eu, enquanto mediador na escola do Ingote, em Coimbra, dei aulas de história cigana, aulas a todas as crianças do 3º e 4º ano. Exatamente. Por que não? Porque acho que é importante que o cigano conheça o seu parceiro da carteira, que é ucraniano, porque não conhecer um pouco da história da Ucrânia. Por que não? Isso é multiculturalidade e acho que isso seria importante. Penso que o mediador e o Conselho de Professor Multicultural e a iniciação de formação de professores. Pronto. Agora, em relação...
Oh, Bruno, o Ministério da Educação tinha um grupo, e eu esqueci o nome disso.
O Intercultura.
O Intercultura.
Que está no ACD agora.
Tinha muita, tinha e tem muita matéria disso, muita matéria dessa. E depois há professores mais ativos que vão buscar e vão beber e trabalham com isso. E há professores com a mesma competência, mas menos ativos ou menos proativos. E a coisa diz isso. Mas existe muito trabalho desse.
Agora, em relação à contrafação, é um problema, mas é um problema das grandes cidades da Europa também. Não é só do nosso país. Agora, os ciganos, ou os marroquinos, ou os do Bangladesh, facilmente são eles acusados, de facto, se calhar o grupo mais vulnerável economicamente e de facto é uma forma mais rápida de ganhar dinheiro e de ser uma sobrevivência. Agora, lá para baixo, para a zona de Coimbra, Figueira da Foz, está completamente tudo controlado em relação, de facto, às marcas. De facto, existe uma fiscalização não só dos fiscais, mas também propriamente da GNR, e quando não é GNR, azei. Então, nós vemos no mercado que eu faço, que é o mercado da Tocha, que era um mercado que tinha muito DVD e esse tipo de roupa contrafeita, já não existe. E o que existe é pouco, muito pouco, e às escondidas. Portanto, há um controle. Agora, em relação à...
Mas todos nós lembramos que há meio dúzia de anos o problema era tráfico de droga. E a comunidade de cigana identificava-se com isso. E em meio dúzia de anos deixou-se de identificar com o tráfico para de alguma forma agora poder ser identificado. Mas é uma identificação tendo com a contrafação. Não é? Mas evoluiu-se positivamente.
É? Presidente, sabe como é que se controla a droga no mundo? Limitando a sua comercialização, como é que se impede o tráfico, por exemplo, de pele de crocodilo, de leopardo, os dentes dos elefantes? Não é limitando o acesso a eles, é limitando a sua comercialização.
São àquela questão da habitação que foi colocada. É assim, eu acho que a pré-formação de habitação para aquelas famílias que necessitam, porque existem famílias que estão num estádio tão grande que acho que não necessitam, mas essas famílias que necessitam passará por uma pré-formação de habitação e depois, por que não, associações no local fazerem várias formações ao nível da habitação. A doutora falou uma questão da higiene. É algo que nas comunidades ciganas, se for a uma casa cigana, acho que não vai notar essa questão da higiene, porque acho que os ciganos zelam bastante pela higiene. E se conhecer, pode... Pode haver casos que aconteçam, mas grande parte deles, garanto-lhe, que são as próprias ciganas, quando há caso de imundice no óleo e nas escadas, são elas próprias a tratar com as outras pessoas para que haja, de facto, a limpeza disso. E isso é uma das coisas que eu sei, porque também no bairro onde eu vivo acontece bastante. Outra coisa que eu queria dizer era acerca da venda ambulante, ainda da venda ambulante. Acho que de facto há um, a nível da ASAI, há um excesso de autoridade. Um excesso de autoridade em relação à fiscalização destes produtos contrafeitos. É demasiado grande, porque eu assisti a pessoas de idade que não tinham nada a ver com o assunto, mas porque os ciganos são solidários e se juntam a levarem pancada de meia-noite, não pela ASAI, mas pelo reforço policial que eles trazem. Acho que isso é escandaloso. Porque, de facto, a ASAI pode e bem fiscalizar esses produtos contrafeitos nos ciganos e nos não-ciganos, apenas vigiando-os à entrada de casa, à entrada da feira. Não é preciso fazer aquele aparato todo nas feiras, porque eles conseguem, se quiserem, controlar, de facto, esses produtos contrafeitos. Não é com a entrada na feira, onde crianças ficam assustadas, crianças que choram quando veem pessoas com armas em punho e metralhadoras, porque acho que isso é que é ridículo. Porque acho que a ASAI tem que fiscalizar, e eu acho bem que fiscalize, pode fiscalizar de outras maneiras, vigiando-os à entrada das feiras, na estrada, conseguem fazer isso. Não é necessário entrar nas feiras e fazer um aparato enorme, porque tudo sai da feira, há pessoas que não têm nada a ver com o assunto, perdem as suas vendas, e isso aconteceu bastante comigo. Outra das coisas que é a questão do aluguer de casas. Eu tenho dificuldade em alugar casas. Eu tenho uma casa alugada porque a minha esposa, porque não tem traços físicos ciganos, embora seja, vai, tem que vestir um pouco mais a não cigana e consegue alugar casa. Quando o senhor depois descobre que eu sou cigano, normalmente nunca pode fazer nada, porque tem um contrato ou depois tem que indemnizar, e isso também, nós também não partimos por aí. tem que se, de facto, confortar com isso e aceitar. Mas, normalmente, eu nunca posso acompanhar a minha esposa, nem nunca vou vir a casa. É a minha esposa que, de facto, tem que fazer esses processos todos. Porque existe uma grande dificuldade em alugar casas aos ciganos. Uma grande dificuldade.
Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Eu, antes de agradecer, quero pedir desculpa pelo calor insuportável que está nesta sala, mas aparentemente o ar-condicionado na Assembleia deixou de funcionar já. Não? Mas isto é a sauna do plenário. Não é para que tenham pena de nós. Mas no plenário está o dobro do que está aqui. Este está bem, porque eu estou a aguentar. E normalmente do plenário é bastante mais difícil de se aguentar. Queria agradecer-vos, muito sinceramente, porque aprendemos muito, aprende sempre muito, não é? Mas aprendemos muito e vamos aqui compilando dados e informação que vai ser preciosa para a elaboração do relatório que nos propomos apresentar publicamente. Ficam desde já convidados. Pensamos que em dezembro estaremos em condição para dar nota pública do trabalho que estamos aqui a fazer relativamente à comunidade portuguesa cigana. Já agora, devia ter dito no princípio, mas suponho que a doutora Luísa ter-vos já dado conhecimento. De qualquer das formas, quero que saibam que para além dos cidadãos ciganos propriamente ditos e do conjunto de interlocutores que referi há pouco, serão também ouvidos os investigadores, etc., mas serão também ouvidos parceiros de natureza mais institucional, como sejam câmaras, boas e más, com experiências boas e más no sentido da integração da população cigana, e serão também ouvidos os interlocutores institucionais que na administração pública detêm os instrumentos, estes que nós estamos aqui a falar, para promover a inclusão. As câmaras, naturalmente, através, sobretudo, da habitação, dos parques habitacionais, mas também as direções regionais de educação e as segurança social, os centros de emprego. Basicamente, serão estas entidades que também serão ouvidas. Parece-me que é importante dar-vos nota disto, porque se trata, por isso mesmo, de um esforço muito abrangente de tentarmos compreender as percepções que de ambos os lados há relativamente a esta matéria e também termos uma percepção mais clara daquilo que está a ser desencadeado. Muito obrigada por cá terem vindo e, de novo, a nossa desculpa, quer pelo atraso no início, quer pelo calor que está nesta sala. Muito obrigada.